morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E, chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré.
Dê uma olhadinha no versículo 23. A primeira parte do versículo 23, o evangelista diz: conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. Por que esse versículo, nosso versículo chave? Porque nós estamos vendo no Evangelho de Lucas a grande verdade de que a palavra de Deus não volta para ele vazia. Ela se cumpre completamente. Nós já vimos, não é? Que houve um lapso de tempo bem grande entre a última promessa do Antigo Testamento e a sua realização no Novo. A última promessa de Malaquias, a última coisa lá no livro de Malaquias, era uma referência a João Batista. E essa promessa se cumpriu em João Batista. Nós precisamos, eu quero dizer para vocês que eu tenho um grande zelo no meu coração para que a igreja conheça a palavra. Vocês que estão lá atrás não querem sentar aqui desse lado, hein? Pode sentar aqui, ó, mais perto. Os rapazes que estão ali, eles não mordem. Até eles têm uma carinha muito boa. Isso, meninas. Obrigado. Vocês me ajudam. Eu gosto de juntar. Obrigado. Eu dizia que Deus colocou algumas coisas no meu coração. Uma é que nossa tarefa é ganhar outros. E outra é que nada podemos fazer, nem podemos ganhar outros, nem compreender a palavra sem o Espírito Santo. E a outra é que nós precisamos ardentemente desejar conhecer a palavra de Deus. Não existe estímulo, realização da fé sem um amor profundo, acendrado, forte pela palavra. Na próxima terça-feira nós vamos começar diferente, não é? Aqueles de vocês que estiverem interessados em aprender algumas noções do grego do Novo Testamento, aí tem que chegar às 8. E às 8:30 nós vamos começar esse estudo que estamos fazendo. Provavelmente outros irmãos que não têm vindo para o estudo bíblico vão querer fazer o estudo do grego. Alguém me perguntou se uma criança podia estudar. Pode, mas é muito difícil. Uma criança precisa uma pedagogia toda especial para uma criança, para aprender uma língua já de natureza diferente da nossa língua. Eu quero dizer para vocês que o grego não é uma língua difícil. Geralmente nós dizemos assim: isso é grego para mim. Eu nunca digo isso, eu digo assim: isso é árabe, ou é chinês, ou japonês. Mas o grego é uma língua de estrutura muito matemática até. Ela tem algumas coisas complicadas, como os verbos contratos, mas no Novo Testamento não há muitos. E o grego do Novo Testamento é popular, o grego koiné, popular. E é por isso que ele é gostoso da gente estudar. Tá bem. Vamos então pensar um pouquinho sobre o nosso texto. É interessante observar a relação do que acontece com Jesus aí logo depois que nasce, em relação a toda a velha economia do reino de Deus no Antigo Testamento, a toda a ordem de coisas de Deus no Antigo Testamento. E mostra como Deus vai adiante em seu plano, a despeito de todos os perigos que correm os seus filhos e a despeito das oposições. Me lembro que quando eu era jovem, na igreja a gente cantava uma cançãozinha que falava: marchando vai. Eu acho que o nosso Deus vai marchando sempre. Eu gostava de cantar marchando vai. Coisa de menino, adolescente, mas o nosso Deus vai marchando, vai realizando. Parece que não tinha acontecido nada depois da última palavra do Antigo Testamento. 400 anos se passaram. 400 anos. Alguém disse que as demoras, já repeti aqui, as demoras de Deus não são negações de Deus. Você tem que ter paciência, esperar no Senhor. É por isso que aí no Novo Testamento os apóstolos dizem, alguns ficam perguntando, está demorada a sua volta. Já no tempo dos apóstolos, eram tão apressados. Hoje é muito interessante, tem umas meninas da igreja que me disseram alguns anos atrás, né? Eu estou dizendo alguns anos atrás para não parecer que estou apontando nenhuma das meninas que estão aqui, né? Porque aqui tem só meninas, de várias idades, né? Elas me perguntaram, elas me disseram assim: ah, o senhor falou, tomara que Jesus volte logo, mas eu queria casar primeiro. Eu disse para ela, e digo para todas as ansiosas, né, que não pode ser assim, porque então ele nunca vai voltar, sempre há moças que querem casar e rapazes também. A volta dele é a coisa mais preciosa que pode acontecer para a igreja agora. Sua vinda é certa. O seu nascimento foi a alvorada de um novo dia. E o começo de um novo mover de Deus. Alguns de vocês que são bem jovens, não podem imaginar, porque ainda não tem perspectiva de vida para fazer essa avaliação, a mudança que houve na história, recente, pela intervenção de Deus. Alguns anos atrás, nós só tínhamos a igreja tradicional, e só no início do século passado que começou o movimento pentecostal, ou neopentecostal, moderno. Sempre houve homens e mulheres conduzidos pelo Espírito Santo, mas até o início do século passado, o movimento pentecostal estava restrito a aqueles sobre quem a Escritura diz que Deus não se deixa ficar sem testemunhas. Mas eram grupinhos isolados. Aí, quando aqueles dois moços tiveram aquela, dois suecos, por sinal, tiveram aquela visão lá nos Estados Unidos, de um lugar que Deus queria que eles fossem, para um lugar chamado Pará. E eles nem não sabiam o que era isso, dois suecos, não sabiam que Pará, onde é isso. E foram consultar os mapas, as indicações na biblioteca da universidade, e descobriram que era um lugar no Brasil. E eles vieram. E tem a história deles contada. E eles que trouxeram um movimento que passou no Brasil a se chamar Assembleia de Deus. Aí começou, na rua Azusa, lá nos Estados Unidos, um novo mover do Espírito Santo. E então as escrituras começaram a ser reavaliadas pelo povo de Deus, na direção do Espírito Santo e não na direção da mente do homem. A começar com Abraão, houve uma dispensação profética. E tudo que estava para acontecer está lá no Antigo Testamento. O Abraão é o pai da fé, né? Ele sempre se moveu, peregrino, pela palavra de chamado do Senhor, para um alvo não alcançado por ele. Ele alcançou no nível pessoal o alvo, mas o que significava a vida dele só foi alcançado com a vinda do Senhor Jesus. Mas tudo na vida nacional, as tribos, as 12 tribos, o ritual desde o tabernáculo, do templo, cerimônias, ordenanças, sacerdócio, tudo estava se movendo para um alvo. E esse alvo é Jesus. O Antigo Testamento termina com uma parada nessa caminhada. Mas Deus não parou. Para ele o tempo não conta, como nós estávamos conversando outro dia. Neste episódio que a Raquel nos... Hoje eu não estou acertando mesmo, né? Não, a Raquel nos leu. Os rituais são lembrados, como vocês viram, pelo pequeno grupo de pessoas piedosas e seus cânticos que aí aparecem. Aliás, continuam, né? Nós já vimos os cânticos de Maria, de Isabel, de Zacarias. Estamos vendo hoje outros cânticos. Aparecem aí dois ritos, não é? A circuncisão, que se deu no oitavo dia, segundo a lei. Vocês podem ver em Gênesis a ordem para a circuncisão, capítulo 17 de Gênesis. Aí os versículos 9 a 11, disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência, todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Era um rito ao mesmo tempo higiênico e sinal de aliança. Nos Estados Unidos é muito interessante. Os meninos que nascem nos hospitais são todos circuncidados. Como um ritual de... como uma medida de higiene, de saúde. E é muito bom porque se evita uma porção de problemas com os meninos no futuro da sua vida sexual e especialmente na higiene. E é perigoso quando não há circuncisão, quando a criança nem sente nada, aí no oitavo dia, e porque evita a parafimose, é uma coisa séria. Meu filho Marcos teve que ser circuncidado, porque não o foi quando pequenino, quando estava com 3 anos. Essa criança sofreu bastante. Sofreu muito. Nascido da semente de Davi, Jesus foi circuncidado ao oitavo dia. Por parte da sua mãe, descendente de Davi, por parte da sua mãe. Segundo alguns, José também seria da descendência de Davi, só que ele não tinha parte no nascimento de Jesus. A não ser como zeloso guardador da família, sacerdote da família. Seu ingresso de Jesus na vida do seu povo foi por colocar-se sob a lei. Muito importante isso. Ele veio para cumprir a lei. Ele fez o que nós não podemos fazer. Ele é a realização da nossa fé por causa disso. Ele cumpriu toda a lei, toda, por nós, no nosso lugar. Entre outras coisas que ele fez em nosso lugar. Outro dia nós estávamos meditando aqui, não me lembro se foi com este grupo ou se foi com a congregação, que a lei de Deus não foi dada imaginando que alguém pudesse praticá-la. É impossível. Eu já contei aqui para a congregação um dia que uma senhora entre nós, alguns anos atrás, me perguntou se era possível guardar os mandamentos de Deus, os mandamentos de Jesus que estão no Novo Testamento, se era difícil. Eu disse para ela, não é difícil, é impossível. Ninguém pode guardar os mandamentos. Os mandamentos não foram dados para serem guardados. Parece um absurdo, né, dizer isso. Se dá uma ordem para uma criança, é para ela obedecer. Os mandamentos foram dados para nos mostrar que nós não podemos obedecê-los, que nós dependemos de Deus. Se alguém aqui pensa que pode guardar os mandamentos de Deus, pode ir desistindo. E é bom desistir logo, porque não pode. Ninguém é salvo por força, fazendo força. Eu estava contando para as irmãs que hoje reli um livrinho que infelizmente não temos em português, uma moça que queria achar um caminho de salvação e ela foi numa igreja metodista e alguém disse para ela que ela tinha que, sobre isso ela tinha que conversar com o pastor. Lá nos Estados Unidos, ela foi conversar com o pastor e o pastor metodista disse, tem um jeito de encontrar salvação, você tem que se tornar metodista. Aí ela ficou um pouquinho com os metodistas, não aguentou muito, saiu, aí resolveu ir numa igreja batista. Aí ficou lá um pouco e queria saber como é que ela podia ser salva. Aí mandaram falar com o pastor. Os pastores aqui complicam tudo, né? Os pastores são muito complicados, né? Os que não são complicados são os nossos. Os pastores gostam de complicar. Quem disse que eles complicam a jogada para valorizar a profissão? Mandaram falar com o pastor, aí o pastor disse, bom, seu problema é que você não foi batizada por imersão. Eu saí da igreja metodista, batizada por aspersão. Você precisa ser batizada por imersão. Eu disse, e eu não posso ser salva sem esse batismo? Não pode. Eu disse, pastor, nunca leu que aquele ladrão na cruz nunca foi batizado, né? E Jesus disse que ia estar com ele no paraíso no mesmo dia, né? Eu não estou dizendo que o batismo não é importante, né? Os irmãos estão me entendendo, né? Nós todos somos batizados. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que a moça passou por esse problema. Aí ela foi parar numa igreja luterana. Aí o pastor, também lá o pastor. Lá ela nem esperou que mandasse falar com o pastor. Ela foi direto falar com o pastor. E o pastor disse, você precisa ser confirmada. Tem o ritual da confirmação entre os luteranos, né? Você precisa estudar o catecismo para ser confirmada. Ela também não ficou ali, foi para a igreja presbiteriana. Aí o pastor presbiteriano era discípulo de Freud e queria resolver tudo pela psicanálise, psicologia. Parece mentira, mas isso acontece nas igrejas mesmo. E eu não estou falando com espírito de crítica, estou dizendo que é possível entrar por um caminho de religião e se adequar a uma forma de ser de um determinado grupo, sem se encontrar com Cristo. Essa é a grande tragédia. É possível ser um um guardador de princípios, de regras, de leis. É possível que alguém diga que só pode ser cristão se entrar no grupo de discipulado. Não acreditem nisso. E assim como não desfaço nem do batismo, nem da confirmação dos luteranos, não estou desfazendo do discipulado, estou dizendo que se for discípulo num grupo bem entrosado, bem querido no grupo, bem amado, quando falta todo mundo acha falta e tudo, mas se não tiver um encontro pessoal e contínuo com Cristo, é religioso. Precisa começar tudo de novo. Jesus foi quem realizou por nós o que nós não podemos realizar. Ninguém pode se apresentar diante de Deus e dizer, eu sou justo, pronto. Nem por força, nem por violência, diz a palavra, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Foram quatro, só por curiosidade, foram quatro os meninos da Bíblia que receberam nome antes de nascerem, por ordem do Senhor. Os quatro são Ismael, que quer dizer Deus ouvirá, Deus está atento. Isaac, a palavra até no original, a palavra no hebraico é Isaac. Ela já é um riso. Isaac. Já é um riso. E quer dizer, realmente, ele rirá. E é interessante que seus pais riram. Tanto Abraão como sua esposa Sara riram. Quando o anjo falou que eles seriam pais. E João, como nós vimos em nosso estudo, João Batista, quer dizer, Deus é dadivoso, Yohanan, João. E o quarto é Jesus, Jeová salva. Esse é o nome, Yoshua, Josué, é o mesmo nome Josué. Os quatro são Ismael, Isaac, João e Jesus, que tiveram seu nome escolhido antes. Por ordem de Deus, né? Os nomes geralmente são escolhidos pelos pais antes da criança nascer. Mas esses quatro foi por ordem do Senhor. Esses nomes foram dados por ordem do Senhor. Versículo 22, aí do nosso texto, diz: passados os dias da purificação, aqui a purificação da mãe, tá, queridos? Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado, e aí começou o ministério de Jesus. Começou cedo. A intenção do Senhor é que todo o primogênito fosse dedicado a Ele. Todo primogênito do sexo masculino deveria entrar para o sacerdócio. Todos primogênito. E até os primogênitos dos animais deveriam ser consagrados ao Senhor. Eram os primeiros a ir para o sacrifício. Agora Deus tem muita misericórdia para com a nossa fraqueza, meus irmãos. Abra no livro de Números e vou mostrar uma coisa que aconteceu com a dedicação dos primogênitos. Números, capítulo 3, versículo 11. Versículo 11 até o 13. Eis que tenho eu tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre, entre os filhos de Israel e os levitas serão meus, porque todo primogênito é meu, desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito. Consagrei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal serão meus. Eu sou o Senhor. A misericórdia de Deus é que escolheu os levitas para substituírem todos os primogênitos. Porque ia ser difícil, ia ser sacerdote demais, né? Um de cada casa. Mas realmente, no Novo Testamento, nós vemos que Deus tinha uma intenção muito maior de ter um povo sacerdotal. E é por isso que Pedro diz que nós somos sacerdócio. Sacerdócio o quê? Real. Aleluia. Ele queria um reino de sacerdotes. Queria uma teocracia. Isso é um governo dele. Mesmo quando ele consentiu na unção de Saul, o primeiro rei de Israel, ele não o fez de bom gosto, não. E a escolha também não foi feliz. Ele queria que ele mesmo governasse. Jesus entrou para o sacerdócio quando foi consagrado. O unigênito de Deus se tornou o primogênito entre os homens para ser sacerdote por nós, por todos os homens. Interessante que Jesus, o primogênito, é o unigênito de Deus, mas é o primogênito de entre os mortos e o primogênito para ser sacerdote por todos nós. Versículo 24 diz, para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei. Na minha Bíblia tem os textos onde está a lei a respeito do que devia ser oferecido como sacrifício. No livro de Levítico, no capítulo 12, versículos 6 a 8. E aí se vê de novo a misericórdia de Deus, que começa com um sacrifício pesado de um animal forte e termina com sacrifício de rolinhas, dois pombinhos, porque era barato e os pobres poderiam adquirir. Misericórdia de Deus. Às vezes nós pensamos, nós não temos que ficar com o Antigo Testamento, temos que sempre ver estas coisas do Antigo Testamento como sombra daquilo que está revelado no Novo Testamento. Os irmãos já sabem disso. Mas isso é muito importante, que o Antigo Testamento, Deus já facilitava a prática da lei. Os mandamentos de Deus não são penosos. Digam um para o outro aí. Os mandamentos de Deus não são penosos. Algumas coisas que às vezes nós pensamos que são difíceis na vida. Eu tenho ouvido muitos irmãos muitos, ao longo de anos e anos, ouvindo irmãos daqui, dali, seus irmãos nem podem imaginar. Manifestação em grupos, manifestações individuais. Eu tenho ouvido muitos irmãos em muitos lugares dessa terra. Eu fico espantado como alguns encontram-se em dificuldade para fazer a vontade de Deus porque acham difícil. E é uma coisa que ainda, assim, eu sou companheiro de vocês, ainda não consigo entender. Por que que é difícil? Não entendo isso. Mas os irmãos me dizem que é difícil. Nós devemos perguntar sempre o que é que está no nosso coração. Nós temos desejo mesmo de agradar a Deus? Esse é o nosso desejo mesmo? Eu amo muito a minha esposa. Uma das coisas que eu gosto é agradar a Liginha. Eu gosto mesmo. Eu quero vê-la feliz. Como não vou desejar ardentemente agradar aquele que deu a sua vida por mim? Aí nós temos no versículo 25 a introdução de um outro personagem nesse início do Novo Testamento, do Evangelho de Lucas. Simeão. E diz aí algumas coisas sobre ele. Era um homem justo e piedoso que esperava. Esperava o quê? A consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Não esqueçam, amados, que ainda no Novo Testamento, o Espírito Santo ficava sobre as pessoas. Não nelas. Só na descida do Espírito Santo que Jesus tinha prometido, ele habitará em vós. Habitará. O único que tinha habitação interior do Espírito Santo era o próprio Jesus. Assim mesmo, o Espírito Santo veio sobre ele no batismo. É interessante uma coisa que está no versículo 29, diz assim: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Há duas palavras muito interessantes no original do Novo Testamento. A palavra Senhor, normalmente no Novo Testamento, já falamos outras vezes aqui, a palavra Kyrios. Mas aí, a palavra Senhor, nesse texto, não é Kyrios. É uma palavra que tem um sentido negativo na nossa língua, em português, mas a sua origem é do grego. É a palavra déspota. Déspota. Tem duas coisas aí. Em relação ao Senhor, é a palavra déspota. Em relação a ele mesmo, a Simeão, porque é ele que está falando, é a palavra servo, mas é doulos, que quer dizer escravo. Tem o que serve, que é o diácono, mas quando vem a palavra doulos no Novo Testamento, tradução correta é escravo. Então, no mesmo versículo, nós vemos a humildade desse homem. Ele diz assim: o Senhor é o déspota, manda e está acabado. Faz e está feito. Diz e se cumpre. E eu sou escravo. Vou obedecer. Como temos falado aqui, na última vez falamos bastante sobre isto, eu cada vez fico mais impressionado com a condição para ser um servo de Deus, uma serva de Deus, para sermos embaixadores de Deus aqui na terra, para termos comunhão com Ele, para fazermos o que Ele quer, para realizarmos a sua obra e para ganhar outros, para testemunhar, a condição é ser pequenino. Na terça-feira passada eu lembrei alguns casos, não é? Deus tomando Gideão, que estava amassando trigo, para guardar o trigo, porque os midianitas vinham, e ele não tinha ainda sido chamado, estava fazendo essa tarefa humilde quando foi chamado. Eliseu foi tirado de trás do arado. Homem simples. Simão foi tirado de dentro de um barco de pesca lá no tempo de Jesus. Pode imaginar o que era a tarefa de um pescador lá no tempo do Senhor. Não tinha os instrumentos de pesca que se tem hoje. Vivia ele, sua família. Simão Pedro era casado. Ele e sua família viviam com seus companheiros, João, Tiago, André, seus companheiros, seu irmão André e seus companheiros João e Tiago viviam dali do mar. Foi esses homens sem instrução que Jesus chamou para ser seus apóstolos. Quando eles mesmos começaram a pensar entre eles, quem é o maior? Jesus chamou uma criancinha, o texto diz muito, muito interessante, o texto diz assim, colocou-a junto a si. Jesus colocou-a junto a si e disse, se vocês quiserem entrar no reino, olha, prestem atenção, amados. É ser apóstolo. Se vocês quiserem entrar no reino, vocês têm que ser como uma criança em sua humildade e pequenez. Eu tenho uma experiência pastoral antiga. Eu fui chamado, eu já contei isso para os irmãos, eu fui chamado quando a reunião de oração era dirigida por um homem semi-alfabetizado, o senhor Nepomuceno, que era naquele tempo o IPA tinha internato, e ele era o cozinheiro do IPA, cheio do Espírito Santo. Fui nomeado para a cidade de Alegrete. E tinha um homem que estava, já tinha alguma idade, esse homem estava, seu Ramão da Rosa, ele estava aprendendo a ler na Bíblia. E tinha um homem na cidade, famoso em toda a fronteira, chamado Ponciano Ferreira. E esse homem era super rico, metido a filósofo, sempre sentado na praça, na chamada Praça Nova, lá no Alegrete. Era mais um potreiro do que praça, porque ali ficavam os animais soltos e tinha uma árvore, e ele ficava lá tomando chimarrão, mas tinha uma fortuna incalculável. Vieram dizer para ele que estavam roubando as ovelhas, ele disse, deixa roubar, mais nasce do que eles roubam. E o seu Ramão da Rosa, esse homem que estava aprendendo a ler na Bíblia, foi pregar o Evangelho para o seu pastor. Ele era um homem muito violento. E ele disse para o seu Ramão: não venha me falar da sua religião, não quero saber disso. Eu que sou Deus, eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. Aí o seu Ramão olhou assim, era um verão tórrido da fronteira, especialmente do Alegrete, que você cava um palmo e meio e já é só pedra, especialmente na área urbana. E o seu Ramão olhou assim, aquele céu vermelho, aquele calor. Diz: ah, seu Ponciano, o senhor pode fazer tudo, por que que o senhor não faz chover um pouco, então? Ponciano Ferreira olhou para o seu Ramão, e há testemunhas, e houve testemunhas disso, e disse: ó, se eu tiver que ser de alguma igreja, você da sua. Ponciano Ferreira não se converteu, mas Deus estava usando o seu Ramão da Rosa, na sua simplicidade e humildade. Depois eu fui pastor em Rio Pardo, lá encontrei seu Cecílio Galvão. Seu Cecílio Galvão era um homem simples, muito simples. Ele e a dona Zefa, sua esposa, casal que morava em cima de um barranco, numa casinha modesta. Gostava muito de conversar com eles. E seu Cecílio era um homem de Deus. E eu fui pescar ali no rio. Ele era um pescador profissional aposentado, porque ele já era idoso. Ele já tinha aí 73, 74 anos. E eu fui pescar com o meu cunhado. Aí entramos num caique que o seu Cecílio arrumou para nós, e os remos, e saímos para pescar. E o seu Cecílio ficou lá na margem, dizendo: olha, vamos com cuidado, viu, e tal. Cheio de cuidado e dizê-lo. Diz: fique orando aí, seu Cecílio. Diz: ah, isso é certo que eu vou fazer. Quando nós voltamos, nós tínhamos apanhado uns peixinhos pequenos assim. Aí o seu Cecílio estava nos esperando quando voltamos. E ele tinha uma piava, que é um peixe de rio muito lindo, que dava, naquele tempo dava muito no rio Jacuí. E o seu Cecílio estava nos esperando com uma piava que ele segurava assim na cintura, ela encostava a cauda lá no chão. E nós com aqueles peixinhos. Dizemos: mas onde é que o senhor pegou esse peixe, seu Cecílio? Aqui na praia. Ah, que bom conversar com o seu Cecílio, homem santo, já está com o senhor há muitos anos. Eu vim para Porto Alegre, encontrei o seu na igreja metodista, onde eu era pastor ali na Presidente Roosevelt. Encontrei o seu Gaudêncio. Um dia estou preparando lá as coisas para a hora do culto. E seu Gaudêncio entrou e disse. Eu disse para ele: o que houve, seu Gaudêncio? Oh, entrou meio assustado. Ele chegou cedo. Ele disse: não estou assustado, não. Ele que está assustado. Eu digo: quem? O diabo. Eu digo: mas como é que é? O que foi que houve? Ele disse: ele estava ali na porta. Eu disse: o diabo estava ali na porta, seu Gaudêncio? Estava. Aí, o que o senhor falou com ele? Eu perguntei para ele: o que ele está fazendo aqui? Aqui é a casa do senhor, o que ele estava fazendo aqui? Aí ele me disse assim: pastor, os lá de fora já são meus, eu tenho que conquistar aqui. É o Gaudêncio. Por onde andei? E não vou falar aqui, porque aqui eu tenho encontrado, assim, pessoas que vivem em santidade, que são pessoas muito simples. Desde o presbitério até os níveis dos irmãos que trabalham aí nos hospitais. E eu fico comovido quando eu penso nos meus irmãos que são simples. prontos para ouvir o Senhor. Não precisamos de artifício nenhum. Nós temos que ser simples. Não quero dizer que uma pessoa instruída, eu falei das pessoas de pouca instrução, porque estava lembrando dos apóstolos de Jesus. Mas eu tive um professor, Dr. Teodoro Henrique Maurer Jr. Nunca encontrei outro homem com tanto conhecimento e ao mesmo tempo com tanta sabedoria. Porque só o conhecimento não é sabedoria. Uma pessoa pode ter muito conhecimento e não sabe aplicá-lo. A sabedoria é aquele que sabe aplicar o conhecimento que recebeu. E o Dr. Teodoro Henrique Maurer Jr. foi meu professor, não se assustem os irmãos, professor de filosofia, um dos homens mais santos e mais humildes que eu já conheci. Ele era um sábio com o coração de pequenino. Como este Simeão aqui. Ele só queria uma coisa, que os olhos deles pudessem ver a salvação do Senhor vinda numa pessoa. Ele disse: agora, Senhor, soberano, déspota, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E a reação dos pais, muito interessante. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. O Espírito Santo estava revelando algumas coisas para esse homem. Porque Deus ama os humildes, os que, sendo grandes ou pequenos, são sempre pequenos aos seus próprios olhos. Simeão tinha muitas razões para louvar a Deus. Versículo 30 diz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ele parece ainda mais claro que Zacarias, que Maria ou Isabel. Com respeito a Cristo, ele diz, diante de todos os povos, a salvação que preparaste diante de todos os povos. Ele está falando profeticamente de que a salvação que vinha em Jesus era para todos os povos e luz para a revelação aos gentios. Imagina só um judeu no tempo de Jesus falando dos gentios. Está declarando que Jesus é a realização de todo o projeto salvador do nosso Deus. E também Simeão funcionou aí muito fortemente como profeta. Ele diz que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel. Ruína física, material, perseguição, e para ser alvo de contradição. E foi assim mesmo. Até aqueles que comeram do pão que o Senhor tinha multiplicado, depois Jesus disse para eles, vocês me procuraram por causa do pão. Os Estão dizendo, vocês não me procuraram por quem eu sou, mas por causa do pão que vocês comeram. E dessa hora em diante, foram saindo as multidões e ficaram só os discípulos. Jesus perguntou para os discípulos, vós também não quereis retirar-vos? Porque ele não obriga ninguém. E os apóstolos, pela boca de Pedro, disseram, para quem iremos nós, Senhor? Pois tu tens as palavras de vida eterna. Nós não vamos para ninguém mais, né, amados? Porque ele tem as palavras de vida eterna. E ele falou uma palavra difícil para Maria. Uma espada traspassará tua própria alma. Disse a Maria, mãe do menino, está no versículo 34, palavra profética para Maria. Quando Jesus foi pregado na cruz, certamente José já era morto, porque não aparece mais. E Maria estava à frente da cruz, com um dos apóstolos, o João. E aquilo que Simeão disse se realizou. Qual é a mãe vendo um filho padecer como um criminoso? Naquela cruz não ia ter a sua alma como que atravessada por uma espada. E aí havia, no versículo 36, temos outra coisa, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, que quer dizer face de Deus. Interessante, não? Todos esses nomes que cercam esses inícios da vida de Jesus têm nomes fortes. E também pode significar, segundo um comentarista, tornai-vos para Deus, viúva há muitos anos, e aí diz que ela adorava noite e dia com jejuns. Lá em casa eu tenho uma mulher assim, Liginha, eu não estou puxando a brasa para minha sardinha, mas eu dou esse testemunho. Hoje eu perguntei a ela, não vais almoçar, querida? Não. Ontem eu perguntei para ela, não vais almoçar, querida? Não. Anteontem eu perguntei a ela, vais almoçar, querida? Não. A cunhada da Ângela está precisando muito de oração. A Ângela está aqui. E é verdade. Nós todos precisamos crescer com o nosso coração se derramando diante do Senhor. Todos nós. A diferença é que a Liginha não é a viúva. Por enquanto. Aí cumpridas, versículo 39, ela dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém, diz aqui. Cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Amém. Vamos ler e introduzir o outro estudo. Amém? Os irmãos estão cansados? Podemos ir um pouco mais então? O versículo 40, começamos o outro texto. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Essa é uma ocasião muito marcante na vida de um menino israelita. Se chamava de Bar Mitzvah. De vez em quando os irmãos ainda podem ler aí na Zero Hora o convite para o Bar Mitzvah de algum menino. É interessante. É a ocasião, bar quer dizer filho, e mitzvah quer dizer da lei. Agora não é mais criança, agora já passa a ser responsável por guardar a lei. 12 anos. É muito interessante que aí no versículo, vamos ver onde é que está isso. No versículo 40 diz assim: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E no versículo, no versículo 52, nós temos na nossa tradução em português a mesma palavra, crescia. Crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. É interessante. As duas vezes a palavra diz que ele crescia, mas no original não é bem assim. Os verbos são bem diferentes. No versículo 40, o verbo crescer é o verbo... Não vou dizer porque é meio complicado. Bom, vou dizer. Euxanem. Crescimento, especialmente do ponto de vista físico. Agora, lá no versículo 52, diz... Aí fechando a adolescência de Jesus, aí se fecha a adolescência de Jesus. Diz que ele avançava. O verbo que está lá é procopto, que quer dizer avançar, crescer no sentido de progredir, de avançar. Vem os irmãos que... É muito importante aprender o grego do Novo Testamento, né? A gente vai aprendendo coisas que não vê no texto em português, né? Quer dizer, Jesus chegando à sua mocidade, chegando de forma completa. Ele estava adquirindo senso de responsabilidade, no que diz respeito à área da sua vontade, ninguém cresce à força. Quando criança, basta obediência à autoridade. A palavra diz que ele era sujeito aos seus pais. Bastava isso. E Deus lhe dava o crescimento. E se fortalecia, diz respeito ao seu corpo, especialmente. E também enchendo-se de sabedoria. Não só conhecia as coisas, mas sabia aplicar o que conhecia. Repleto de sabedoria. E estava... É interessante, não é, que o texto diz que ele ficou no meio dos doutores. Aí no versículo 41 em diante diz: ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Ué, não deviam estranhar, pois ele agora não tinha passado pelo bar mitzvah, aquele que tinha que responder as coisas da lei. Os outros meninos faziam só a festa. Jesus começou a usar a lei. Passei pelo bar mitzvah, agora sou gente. Agora eu já sou gente. Resolveu ficar. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, acharam-no no templo, assentado. Agora aqui está uma coisa importante. Assentado no meio dos doutores, ouvindo-os. E interrogando-os, ouvindo. Deus gosta daqueles que ouvem, né? Daqueles que o ouvem. E daqueles que aprendem a ouvir. E alguns com paciência, como vocês, que estão ouvindo. Interrogando-os. E todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência, pudera, né? E das suas respostas, porque ele também respondia. Interrogavam-no e ele respondia. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados e sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflitos estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa do meu pai? Demorou-se, portanto, em Jerusalém por decisão própria. Sentou-se como um discípulo. Certamente, nunca viu encontrado um menino como ele. E aí retornaram José e Maria para Nazaré. Eu não sei se os irmãos observaram na leitura que já haviam feito a jornada de um dia quando deram falta dele. E depois voltaram a Jerusalém. Eu gosto muito da palavra que Maria usou para Jesus, não na nossa língua. A nossa língua não diz nada quase. Diz: filho, por que fizeste assim conosco? Mas Maria não usou a palavra filho. Huios, no original grego seria huios. Ela usou a palavra tecnon, a palavra maternal, carinhosa. Parecia que ela ainda estava com o seu filho que tinha passado pelo bar mitzvah no seu colo. Uma palavra bem carinhosa, bem diferente da palavra simples para filho, huios. Mas o versículo 51 diz que desceu com eles para Nazaré e era-lhe submisso. E sua mãe, porém, guardava. O Lucas está dizendo isso porque ele conversou com Maria. Ela que deu informações sobre a infância de Jesus, sobre estas coisas que nós estamos estudando. E era-lhe submisso, diz aqui o Lucas. E a graça de Deus estava sobre ele. Vejam bem o que Jesus crescia em estatura, em sabedoria, em graça. O crescimento é uma imperiosa realização da natureza do que lhe é próprio, natural. Crescimento, meus irmãos, deve ser a nossa constante expectativa. Nunca paramos de crescer. Hoje fiquei maravilhado ao reler esse livrinho de que eu fiz referência, dessa moça americana que acabou sendo evangelista na Inglaterra. A mãe dela morreu e ela começou a clamar a Jesus. Ela tinha 15 anos quando a mãe morreu e ela já era, as duas já eram convertidas. Ela começou a clamar pela sua mãe. Jesus disse à mãe que estava no céu: você vai ter que voltar. E a mãe disse: ah, não, mas eu não quero voltar. Eu estou tão bem aqui, eu tive um ataque do meu coração e eu não quero voltar para a cadeira de rodas e ser tratada como uma inválida. E Jesus disse para ela: vai voltar, sim. Não posso deixar de ouvir o clamor. E ela voltou. E voltou para a cadeira de rodas, porque Deus queria usá-la ali, na cadeira de rodas, até que ela fosse curada. E ela contou para a filha. E no céu, ela tinha visto cores que não havia aqui na terra. E ouvido músicas, melodias incomparáveis que nunca tinha ouvido aqui na terra. Mas que o melhor de tudo é que essa música e essas cores atravessavam o seu ser e ela era parte dessas cores e dessas melodias. Nós não sabemos tudo que vamos ter lá, mas eu sempre digo para os nossos músicos quando eles estão aí, eu sempre brinco com os músicos. Eu gosto muito deles e nos ajudam no louvor tão bem. E eu digo: olha, vocês vão para o céu, mas esses instrumentos não. Vocês vão tocar coisa muito superior no céu. Vocês vão cantar o que nem sonham que vão cantar. Vão ouvir o que vocês não sonham em ouvir. Vai ser um concerto fenomenal. Nós diante do nosso Deus. Vamos orar, queridos? Vamos? Vamos ficar em pé, Marcos. Carla, você nos dirige em oração?
Pai amado, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo aqui que a gente pôde conhecer mais de Ti, Senhor. Que a gente pôde se ver na Tua palavra, Senhor, e conhecer do Teu coração e aquilo que Tu espera de nós, Senhor. Obrigada porque Tu nos mostra ali, Senhor, a humildade, Senhor. Obrigada porque Tu nos mostra ali, Senhor, a nossa impossibilidade de cumprir a lei. Mas, principalmente, Senhor, muito obrigada porque Tu cumpriu tudo, Jesus. Tu fez, Senhor, aquilo que nós não podíamos. Nós queremos Te agradecer, Senhor. Queremos ter o coração grato, Senhor, e cheio de esperança diante de Ti para conhecer, Senhor, esse céu que agora o Moisés nos fala, Senhor. Estar na Tua presença, Senhor, e nos alegrar e ser completos contigo, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Nos leva nessa expectativa, Senhor, de plena comunhão contigo, Senhor. de crescimento dia a dia, Senhor. Nós precisamos crescer em te conhecer, crescer em sabedoria, Senhor. Crescer em sermos cheios da tua graça, Senhor. Porque nós sabemos que a tua graça se derrama sobre nós, Pai. Obrigada, Senhor, pela vida do Moisés. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos aqui, Senhor. Faz, Senhor, a diferença na tua igreja, Senhor. Queremos conhecer mais da tua palavra, Senhor. Para crescer em ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.
Queridos, uma boa semana para os meus irmãos. Então, aqueles que quiserem estudar um pouco o grego, vai ser só meia hora, só aos pouquinhos. Vamos dar uma dosagem de conta-gotas, para não forçar ninguém. E aqueles que não vão fazer este cursinho rápido, então podem chegar às 8h30. Às 8h30 nós vamos começar o estudo bíblico. Deus abençoe meus irmãos.